Olá, boa tarde. Na Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, disse que estão no bom caminho as negociações do Governo Regional com a empresa de aviação Ryanair para a manutenção da base da companhia no arquipélago.
Do nosso lado, as questões estão muito bem encaminhadas, mas há de facto ainda situações para resolver com a ANAVACI.
Berta Cabral falava no final de uma reunião com o executivo da ANA. As três partes estão a negociar e Berta Cabral espera que esteja para breve um acordo entre as entidades envolvidas, não se pronunciando sobre os pormenores.
As negociações estão no bom caminho, mas qualquer negociação só é fechada quando as três partes chegarem a acordo. E, portanto, neste momento será entre a Ryanair e a ANA.
Por parte do Governo Regional, Berta Cabral admite que haja um desfecho favorável para o processo. Sobre o assunto, o presidente da ANA, Thierry Ligonier, disse que a empresa Ryanair testa rotas e mantém apenas aquelas que lhe dão maior rentabilidade e utiliza muitas vezes uma estratégia de negociação mais agressiva. A ANA propôs uma redução de 3,54 € para 1,80 € por passageiro, mas para ser aplicada depende de uma portaria que ainda não foi concretizada. A ANA Aeroportos de Portugal prevê investir dezenas de milhões de euros na melhoria das condições dos aeroportos de Ponta Delgada e da Horta, revelou o seu presidente. Segundo o Thierry Ligonier, no curto prazo há um conjunto de melhorias em perspectiva para dar um maior conforto nesses dois aeroportos. No caso de Ponta Delgada, indicou que as obras vão ser desenvolvidas em três fases, ou seja, a curto, médio e longo prazo, para que as coisas sejam feitas de uma forma consistente.
O que se prevê, o que nós aqui mostramos ao Governo Regional, é de facto uma ampliação do aeroporto de Ponta Delgada para cima. Vamos criar metros quadrados acima, vamos criar um piso adicional para cima. E há várias opções de criar também metros quadrados um bocadinho mais para a placa de estacionamento dos aviões ou ao lado do terminal. Mas estas intervenções maiores, e não é um pormenor, temos que acertar bem nos pressupostos que sustentam estas soluções todas, para podermos escolher a solução que melhor encaixa com o desenvolvimento do tráfego.
O responsável apresentou ao Governo Regional o trabalho que foi feito desde 2022 com a atualização dos planos diretores dos aeroportos. No final do encontro, em declarações aos jornalistas, Thierry Ligonier não revelou o valor do investimento global a realizar pela ANA nos dois aeroportos açorianos, mas assumiu que serão investidos dezenas de milhões de euros. No caso do aeroporto da Horta, a intervenção será de vários milhões e inclui o aumento parcial da pista e o rejuvenescimento do terminal. Já Berta Cabral declarou que na reunião com a administração da ANA deu conta que o aeroporto de Ponta Delgada está extremamente congestionado, sobretudo a aerogar. No encontro manifestou desagrado do Governo Regional pela situação vivida atualmente naquele aeroporto relacionada com a muita exiguidade de espaço.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O preço da gasolina nos Açores vai subir 1,2 € por litro na terça-feira e o preço do gasóleo 2,9. O preço da gasolina vai ser fixado em 1,53 € por litro, enquanto o do gasóleo vai ser fixado em 1,35 €. Também o preço do gasóleo de agrícola e pescas vai ser definido, vai subir, aliás, 2,9 €. O da agricultura vai passar a custar 98 € por litro, enquanto o da consumido nas pescas vai passar a ter um custo de 79 €. O executivo açoriano justifica o ajustamento do preço máximo de venda ao público dos combustíveis com as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. O preço dos combustíveis vai ser alterado na próxima terça-feira.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado da Assembleia da República, Paulo Muniz, alertou novamente para o subfinanciamento da Universidade dos Açores, afirmando que a instituição continua a ser discriminada negativamente pelo Governo da República.
O investimento público no ensino superior nas universidades portuguesas, a Universidade dos Açores, em relação a este valor médio, está sensivelmente 40% abaixo deste valor. Se nós formos então para o investimento em investigação e desenvolvimento, muito importante para as empresas, para novos produtos, para a criatividade e para a inovação, nós estamos cerca de 60% abaixo daquilo que é a média do investimento público nacional.
O social-democrata falava após reunir com a reitora da Academia Açoriana, Susana Mira Leal, a quem lembrou que o PSD propôs que o financiamento da universidade se baseasse num fundo de coesão, com uma lei de finanças regionais, para que a mesma pudesse manter o seu funcionamento normal, contratar e crescer, proposta que foi chumbada pelo PS. A reitora da universidade admitiu temer pelo futuro da academia, fruto do novo modelo de financiamento das instituições de ensino superior, assim como dos incumprimentos da República.
A partir do momento em que o estrangulamento é continuado e que há uma limitação clara à nossa capacidade de crescimento e que se adivinham ainda fatores agravantes dessa situação, é natural que sim, que o futuro sustentável da Universidade está em causa. A nossa capacidade de renovação dos quadros, a nossa capacidade de progressão interna, a nossa capacidade de renovação da oferta formativa e de corresponder àquilo que também são as necessidades e solicitações legítimas da comunidade relativamente à nossa formação, fica comprometida.
O deputado adiantou ter convidado a reitora para que já em setembro, e acompanhada do reitor da Universidade da Madeira, visite o Parlamento e vá à Comissão da Ciência e do Ensino Superior apresentar toda esta problemática. O presidente do Governo liderou esta semana em Ponta Delgada o segundo encontro consular dos Açores, lembrando o trabalho em parceria entre todos os atores para uma boa integração dos imigrantes que escolheram os Açores para viver.
Tem sido um trabalho para garantir, desde logo, confiança quanto ao apoio do imigrante. E temos potenciado igualmente a formação de cursos de português e de informação multilingue. Igualmente, também temos potenciado uma cultura que é típica da nossa identidade, tolerância, de aceitação da diferença e de acolhimento.
Sugestões do Corpo Consular foram ouvidas por José Manuel Bolieiro, que deixou o estímulo para que seja potenciada a indicação de um cônsul honorário para o Brasil, a comunidade com maior número de cidadãos nos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Incentivar e consciencializar a população para a proteção do meio ambiente e para a necessidade urgente da conservação dos ativos naturais são os principais alertas que estão na base do Dia Mundial da Conservação da Natureza, que se celebra hoje. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Carolina Mendonça, a coordenadora da Estrutura de Gestão de Sustentabilidade do Destino Açores DMO, face à perda da biodiversidade, a desertificação acelerada dos solos e ao agravamento da crise climática, é preciso criar uma consciência coletiva, bem como desenvolver a literacia de sustentabilidade. Para isso, a aposta na educação e a adoção de boas práticas ambientais tornam-se necessárias.
E se cada um de nós fizer a sua parte, nós conseguimos criar impactos positivos apenas com pequenos gestos do dia-a-dia. E isso vai ter de começar com repensarmos os nossos hábitos de consumo, evitando desperdícios, fazer a reciclagem, por exemplo, reparar os materiais em vez de colocá-los logo no lixo, também educar os nossos amigos e os nossos familiares para boas práticas ambientais. Também economizar energia e água, utilizar transportes públicos e, acima de tudo, também manter-nos informados.
Também é importante analisar as componentes sociais e económicas da sociedade, uma vez que estão interligadas e influenciam o uso sustentável dos recursos naturais.
Se nós tivermos uma região que tenha boas oportunidades de emprego, que permita a retenção de jovens qualificados, que permita a inclusão e a equidade social, com bons salários, com incentivos ao empreendedorismo e à inovação, com apoios às pequenas empresas, que promovem um desenvolvimento sustentável e que vão garantir que nesse sistema haja uma maior diversidade, que a própria região torna-se mais resiliente a riscos futuros, sejam eles as alterações climáticas, porque há maior diversidade, portanto não há tanta dependência apenas de um setor económico e, por consequência, também há uma melhor distribuição dos recursos disponíveis.
Quanto às campanhas de sensibilização, de acordo com Carolina Mendonça, estas são muito importantes e devem ter continuidade, mas devem ser acompanhadas com inquéritos à população para compreender as mudanças de comportamentos e os seus impactos. Até porque, na perspectiva da própria, os Açores devem ter uma estratégia delineada para receber turismo de qualidade em que o respeito pela natureza seja a prioridade.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O Museu Marítimo da Construção Naval, em Santo Amar do Pico, foi candidato à Rede Regional de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores. Ontem foi assinado um protocolo de cooperação com a Direção-Geral dos Assuntos Culturais. O jornalista Pedro Bicudo esteve lá e dá-nos agora os pormenores.
O protocolo e adesão à Rede de Museus, ontem aqui assinado em Santo Amaro, é um passo em frente na defesa do património marítimo. Marca a abertura tanto da Secretaria de Educação como do apoio da DRAC, a Direção Regional de Cultura, a coleções de artefatos marítimos integrados na rede de museus. Mas importa igualmente dizer que um protocolo de apoio à manutenção de uma rede não substitui um museu. Não é uma coleção, nem várias coleções individualizadas que fazem um museu. Aliás, não é possível musealizar o património marítimo de Santo Amaro, bem como toda uma contextualização histórica, sem que haja uma entidade orgânica, aglomeradora, que faça a gestão, dinamize, divulgue, promova, junto com a comunidade, bem como desenvolva a investigação e treino de construção naval. Numa frase, não é possível musealizar sem museu. Portanto, se este apoio da DRAC e participação na rede de museus é um passo positivo, a falta do Museu da Construção Naval continua.
Jornalista Pedro Bicudo, que esteve presente no protocolo de cooperação no Museu Marítimo da Construção Naval em Santo Amaro do Pico.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal da Praia da Vitória resolveu os problemas que se arrastaram durante anos de abastecimento de água na Canada do Saco, na freguesia do Cabo da Praia. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Num investimento de cerca de 70 mil euros realizado pela empresa municipal Praia Ambiente, a empresa municipal que gera o abastecimento de água e recolha de resíduos no concelho, esta empreitada ligou as redes de água da Canada do Barreiro às redes da Canada do Saco, garantindo assim os caudais necessários ao adequado abastecimento de água. A presidente do município, em declarações ao Rádio Clube de Angra, sublinhou tratar-se de um exemplo do compromisso do atual executivo.
Levou até mais tempo daquilo que nós desejaríamos. O que é certo é que desde o momento que tomámos posse, fizemos logo no dia seguinte uma reunião com os moradores desta localidade, uma reivindicação que eles nos manifestaram ser bastante antiga, que já era do conhecimento da empresa municipal Praia Ambiente. O projeto já começou a ser trabalhado pelo anterior executivo, mas na verdade nada teria sido executado. Nesse sentido, nós organizámos-nos com o desígnio de poder adjudicar o quanto antes esta obra. Foi isso que aconteceu. Assumimos esta obra como uma obra prioritária e nesse sentido conseguimos resolver os problemas reais dos nossos municípios. Esta foi uma situação que nos sensibilizou bastante, porque nos dias de hoje aquilo que se vivia na Canada do Saco era privar pessoas de um bem essencial, que é a água.
Vânia Ferreira destacou ainda as potencialidades desta localidade e a resiliência dos moradores.
É uma parcela do nosso concelho pequena, mas com um grande potencial, próxima do Porto da Praia, muito próxima do Porto Martins, de uma zona muito bonita, e que as pessoas têm que ser tratadas de igual forma. Os direitos e os deveres têm que ser considerados. Todas estas pessoas tiveram uma resiliência enorme em relação ao tempo que tiveram privadas deste abastecimento de água.
Abastecimento de água na Canada do Saco, na freguesia do Cabo da Praia, reposto num investimento que rondou os 70 mil euros.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.